dos assuntos principais deste segundo bloco é a terceirização, que está sendo muito discutida em todo o país, já que o Congresso analisa um projeto que amplia a possibilidade das empresas terceirizarem outros serviços, além daqueles marginais ao foco do negócio. Estão conosco dois convidados, o engenheiro pós-graduado em ciência da computação, com MBA em inovação e administração de projetos, e agora mestrando em administração, que é o Mauro Carrusca, e Mauro ainda é especialista em inovação, design thinking e empreendedorismo com formação internacional. Nossa outra convidada no programa de hoje é a consultora comportamental, master coach com formação internacional, e especialista em neurociência e pedagogia empresarial, a Cristine De Biasi. Cristine também é formada na metodologia Inner Game. Para a gente começar então, Cristine e Mauro, vamos começar falando o seguinte: vocês veem algum problema ou veem vantagens na questão da ampliação dos serviços de terceirização? Vou começar com você agora, Cristine.
Eu acho que tem dois lados, né, Inácia? Por um lado, tem os sindicatos, né, que alegam que você vai ter uma segunda classe de profissionais com menos direitos, que vão ganhar 24% a menos, alegando que 80% dos acidentes de trabalho acabam acontecendo com os terceirizados, né, porque tem menos estrutura, as empresas terceirizadas investem menos nessas questões. Então, acho que isso é uma coisa a ser levada em conta. Por outro lado, a gente vive num mercado globalizado, onde as empresas precisam ser competitivas para sobreviver, né? E uma carga que, né, já é discutida e tributária, o custo do profissional brasileiro, ele é alto também, e isso acaba impactando a nossa capacidade de competitividade, né? Então, acho que é uma discussão muito mais ampla, né? Uhum. Então, por um lado, é necessário essa redução do custo da mão de obra para que a gente possa ter mais possibilidades no mercado globalizado, né? Uhum. Por outro lado, também tem essa questão de você criar como se fosse uma segunda classe de trabalhadores.
Quer dizer,
né?
A polêmica se justifica, né?
Se justifica. A discussão, acho que ela é... E acho que a solução disso é uma discussão muito mais ampla, que a gente vai mexer em coisas aí que é um barril de pólvora, né?
É verdade.
Em direitos já adquiridos, uma série de coisas.
Ô, Mauro Carrusca, você que trabalha muito com inovação, eu fico imaginando que a terceirização possa ser muito útil para as empresas em inovação. Por quê? Às vezes a empresa precisa dar uma resposta muito rápida a uma demanda que o mercado colocou para ela ou a um problema interno, e às vezes terceirizar um processo até de inovação poderia ajudar essa empresa a alavancar uma vantagem competitiva ou a ganhar um certo fôlego no mercado. O que você pensa disso? Pode ajudar a terceirização nos processos de inovação?
Concordo com o que você falou, concordo com o que a Cristine colocou também. E falo ainda que a terceirização, o buraco é mais embaixo. O que a gente chama dentro das organizações de BPO, que é o Business Process Outsourcing, não é uma coisa simples. Não é simples tirar alguma atividade de dentro da empresa e colocar lá fora. Eu já vi casos de colocar para fora e depois ter que buscar de volta. Sempre tem que focar muito a proposta de valor. O que, que nós estamos integrando para o nosso cliente? Vai acrescentar a qualidade? Vai melhorar essa qualidade? Ou está piorando a qualidade? Então, é um processo que tem que ser pensado. Depende de cada segmento, de cada atividade.
Para a gente entender, a Cristine De Biasi lembrou para a gente essa história da possibilidade de, nesse aprofundamento dos processos de terceirização, se criar aquela segunda classe, que é uma reclamação dos sindicatos. Eu queria falar agora de pertencimento. Por exemplo, vamos usar a Petrobras como exemplo. Ela que tem aí um volume muito grande de funcionários e só terceirizados passa de 300 mil, incluindo a Petrobras e as subsidiárias, que são as empresas que trabalham ligadas e coligadas à Petrobras. O sentimento de pertencimento de quem é concursado, de quem fez aí um concurso difícil para passar para a Petrobras, é diferente daquele que não é concursado, mas que trabalha dentro de uma planta da Petrobras? Cristine?
Com certeza que sim, porque é muito complicada essa relação, inclusive no dia a dia, porque você pega profissionais que são concursados, que têm uma série de benefícios realmente, e outro profissional que faz às vezes a mesma coisa que ele faz, trabalha do lado dele, não tem aqueles benefícios, né? Então, às vezes, dependendo da empresa, o uniforme é diferente, ganha mais do que o outro e faz a mesma tarefa, né? Um tem direito a algumas, vamos supor, tem direito a carro da empresa, algumas questões, o outro não tem. Então, fica uma relação realmente muito complicada.
Muito desigual, né?
Desigual.
Mauro Carrusca, eu queria entender a sua visão do seguinte. Então, as empresas, a gente está discutindo aí, o Congresso está se desdobrando nessas discussões. das questões jurídicas que invocam aí nessa possível mudança do processo de terceirização. Mas tem essa história do pertencimento que, paralelo ao que é legalizado ou não, ao que será ou não regulamentado agora com essa mudança, a empresa vai ter que se desdobrar também para criar a sensação de pertencimento nesse terceirizado novo que vai para lá, porque senão isso pode afetar o resultado da empresa, não é isso?
Concordo, isso mesmo. Pertencimento tem a ver com engajamento, né? Você se sentir parte do negócio. E isso é muito importante. Então, eu acho que a clareza da estratégia da empresa para essa pessoa tem que estar na frente dele. Ele tem que saber exatamente qual que é a missão dele, né? A visão, qual que é a missão do negócio. Isso é muito importante. Inclusive, hoje, se a gente falar em inclusão de pessoas, se a gente olhar um pouco para trás, o modelo de gestão adotado que é adotado hoje, vem do início do século XX. É um modelo em silos e que não está funcionando. É um modelo que a gente tinha o administrativo, o operacional e o comercial. E no mundo colaborativo, não vai funcionar. Ele não inclui as pessoas. Então, é uma coisa... Inclusive, isso é um ponto de estudo meu há mais de 20 anos. Qual é o modelo ideal para os dias de hoje? E que a gente chegou à conclusão que é um modelo colaborativo, totalmente colaborativo, saindo desses silos. E nesse modelo colaborativo, a pessoa participa dele. Inclusive, nós tivemos a audácia de inverter a pirâmide.
Interessante o ponto de vista que o Mauro Carrusca traz, o Cristina Tibiasi. Eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Quando ele fala aí do trabalho colaborativo, isso implica em profissionais mais flexíveis e uma liderança mais capacitada para conseguir liderar processos que têm menos regras, às vezes, exatamente porque estão menos compartimentados. A gente está pronto hoje para isso? Ainda tem que ter uma evolução muito grande na formação e no desempenho dos profissionais e das lideranças de uma maneira em geral?
Olha, eu acho que a gente está num momento de mudança de paradigma, vamos dizer assim. Então, essas empresas mais tradicionais, eu acho que estão tentando caminhar nesse sentido, porque vem a necessidade, mas, ao mesmo tempo, já tem um hábito, né, de séculos aí, de como o trabalho deve funcionar, essa estrutura. Então, há uma dificuldade nessa transição. Mas, por outro lado, a gente tem mercados novos aí, principalmente o digital. Existe, agora eu estou me envolvendo um pouco mais com isso. Então, eu falei, gente, existe um outro mundo completamente diferente, com profissões que eu jamais imaginei e que já funcionam, já nasceram funcionando colaborativamente. E é incrível como funciona bem e como também essa nova geração meio que já vem com esse chip instalado, né? Então, vale...
Nós é que temos que... caminhar aí para correr atrás do prejuízo.
Temos, né, que aproveitar essa nova geração aí e ver como é que a gente vai alinhar todos esses fatores aí para fazer essa transição, né?
Muito bem, vocês trouxeram essa história do engajamento, né, do trabalho colaborativo, e tem um aspecto que a gente, eu acho, que fala pouco até no mundo corporativo, que são aqueles treinamentos outside, em formato adventure, né, descer de tirolesa, fazer aí coisas que são totalmente diferentes da rotina da maioria das pessoas, e empresas que têm contratado esse tipo de serviço na expectativa de criar um espírito de colaboração, engajamento na equipe. Mauro Carrusca, você acha que funciona?
Olha, eu... Funciona. Se as pessoas entenderem a importância do treinamento. Então, eu vejo muitas organizações, muitas empresas, simplesmente levando o pessoal sem perguntar se querem, se fazer um trabalho de explicar para que serve aquilo. E as pessoas querendo participar realmente, participando efetivamente, desperta muita coisa boa. Você vê a liderança, trabalhos em equipe são fantásticos, se libertam de medos, né? Anseios, muita coisa aparece nesse treinamento e você consegue, inclusive, reposicionar as pessoas dentro da empresa. Que hoje a gente preocupa muito com a tal felicidade, que as pessoas façam aquilo que elas gostam, está certo no lugar certo, né? E vem tudo disso daí.
Cristine, você já passou por algum treinamento assim ou comandou algum treinamento
já,
assim?
Já, alguns. E eu acho que às vezes as pessoas ficam se perguntando se dá resultado, algumas empresas acham que não dá e tal. Mas eu acho que tudo a gente tem que entender qual é o objetivo de cada coisa, né? Então, se você está com dor de cabeça, você toma remédio para dor de cabeça e não de estômago. Porque se você tomar o de estômago, por melhor que ele seja, não vai funcionar. E a mesma coisa com o treinamento. Então, você tem que saber o que esse tipo de treinamento pode te oferecer. Que é mexer com as emoções, com a motivação, as pessoas realmente quebram barreiras, se superam e tal. Então, as pessoas chegam no maior gás na empresa. Agora, se você não tem ações consistentes ali para continuar um processo de mudança, ela, a mudança não vai acontecer.
Quer dizer, vai
por
se perder o esforço.
Vai se perder o esforço. Então, acho que você tem que entender que é, sim, uma metodologia muito válida, eficiente, mas que se você quer uma mudança de cultura, alguma coisa assim, você tem que ter algumas ações também posteriores para conduzir essa mudança de forma adequada, né?
Bacana, ouvintes da Band News FM que estão nos acompanhando. Mauro Carrusca quer falar mais um detalhezinho? Não. No próximo bloco, Mauro Carrusca vai falar bastante para a gente, inclusive ele que é especialista em inovação, porque a gente vai falar de todo esse contexto de mudança dentro das empresas, empresas que querem mudar, mas que às vezes não criam um ambiente ideal para que a criatividade floresça. Pois bem, essa conversa sobre gestão de pessoas e carreiras ainda não acabou, não. A gente ainda tem aqui na Band News FM mais dois blocos, portanto, eu e meus convidados, a Cristine de Biasi e o Mauro Carrusca, nós estaremos de volta no próximo bloco, trazendo mais informações para você. Até já!